Nós estamos aqui no estúdio com Luiz Felipe Pondé, escritor e filósofo, que está em Maringá hoje para o ciclo de palestras CBN com a palestra O Desafio da Mudança. Olá, Pondé, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer voltar a Maringá.
E quem me acompanha aqui nesta entrevista é o repórter Vitor Simeão. Vitor.
Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde ao Pondé.
Boa tarde.
Bom, para começar, né? Que mudança é essa de que você trata na palestra, Pondé?
Olha, esse é um tema, na realidade, o principal foco para mim nesse tema da mudança são jovens. Eu dou aula de graduação há quase 25 anos e, como eu sempre digo, tem um fenômeno que é o seguinte: quando você é professor de graduação, e eu gosto de dar aula, né? Eu desisti da carreira médica para ser filósofo e professor, né? E quando você dá aula de graduação, existe um fenômeno que é o seguinte: a cada ano você está mais velho, o aluno tem sempre a mesma idade. Então você acaba tendo uma percepção, digamos assim, de um arco de comportamentos que vão se transformando. Então eu venho lendo já há algum tempo sobre esse assunto, que é assunto: as transformações de comportamento dos jovens nascidos a partir de meados dos anos 80. Certo? Então, inclusive, esse é o livro que eu vou começar a escrever. Vou escrever um livro sobre esse assunto. Então, as mudanças, é claro, existem mudanças desde a ordem do surgimento do algoritmo, destruindo empregos, né? Existem mudanças desde a destruição da privacidade, da experiência da privacidade. Existem mudanças como o crescimento da medicalização dos mais jovens. A minha experiência, apesar que eu sei que isso é um tema, por exemplo, que atinge escolas também, a minha experiência concreta é só com a universidade. Nunca dei aula para criança, digamos assim. Só para jovens a partir de 17, 18 anos. Então tem mais medicalização, tem mais ansiedade, tem uma diminuição na taxa de nascimento de jovens que vai fazendo com que eles sejam, vou exagerar a expressão para transmitir o que eu quero dizer, a gente chama em filosofia de redução ao absurdo isso. Quase uma espécie em extinção, no sentido de que você tem cada vez menos jovens, as pessoas vivem mais, então você tem uma sociedade de um futuro mediamente próximo, assim, de pessoas mais velhas, solitárias, com famílias atomizadas, né? Mas, antes de tudo, uma coisa que eu pretendo tocar na conversa hoje é um certo olhar, que é o seguinte: eu acho que a história não está indo para lugar nenhum. Eu não sou nem um pouco hegeliano, como se fala em filosofia. Eu não acho que há nenhum sentido na história. Então, acho que a gente vai fazendo o que pode para que as coisas fiquem mais ou menos razoáveis. Né?
Diga. Pondé, pegando um gancho nessa questão dos jovens, você, como não hegeliano e quase um pessimista, um pós-existencialista, digamos assim, você não me soa nas suas colunas ou nos seus livros uma pessoa muito feliz, digamos assim, com a juventude de hoje. A geração dos millennials, como muita gente diz, você já escreveu sobre eles, é uma geração narcisista, é uma geração que dura uma semana no emprego e, por conta de uma frase, já pede as contas. Como é que o empresariado, como é que a sociedade, como que o mundo pode se organizar sabendo que esse jovem pode não ir trabalhar amanhã porque acordou triste?
Essa é uma das mudanças, é lidar com o fato que talvez amanhã ele não vá trabalhar. Uma coisa que caracteriza os empresários, né, e eu às vezes vou ao mundo corporativo, é o empresário tem que ser otimista o tempo todo. Se você tem um patrão, dono da tua empresa, deprimido, provavelmente você vai dançar, você é a empresa. Essa demanda de otimismo, eu acho que é uma das coisas que adoece o mundo contemporâneo. Você tem que estar feliz, você tem que estar produtivo. Só que não dá para não ficar. Como eu falava ontem, eu estava em Ponta Grossa e eu falava, brincando, assim, olha, se você é uma pessoa um pouco mais melancólica, desencana de ser empresário e vai ser filósofo, psicanalista, escritor, jornalista, que também dá para ser meio melancólico sendo jornalista. Agora, ser dono de negócio e melancólico, você vai enterrar a sua vida, seus funcionários, o seu produto. Então, assim, me parece que uma das questões que eu venho discutindo muito nas minhas colunas e nos lugares onde eu vou, e na rádio onde eu participo e tal, na televisão, é a necessidade de olhar para o mundo. Ainda que o empresário tenha que ser otimista, quem pensa o mundo não pode ser otimista o tempo inteiro. Não precisa ser Schopenhauer, um pessimista atroz, né? Mas, com relação aos jovens, por exemplo, eu me divirto dando aula. Normalmente, quando eu entro em sala de aula, eu me divirto, esqueço o que está acontecendo no mundo. Mas eu tenho percebido, ao longo dos últimos 25 anos, que o humor dos jovens está deprimido. Menos desejo, sabe? Uma coisa assim, quase pós-sexual. Eu não estou nem discutindo identidade sexual, estou discutindo pós-sexual. né? No sentido de achar que, de repente, a sexualidade é um problema. Que você... E é mesmo. Uhum. Porque a sexualidade lhe deixa ansioso. Desejo produz ansiedade. É por isso que tem muita gente que toma ansiolítico e fica feliz, mas fica broxa.
Mas por que isso? Qual que é a razão dessa nova sociedade?
Olha, a ansiedade, se a gente, é provavelmente na época da Segunda Guerra, só para falar um clichê, as pessoas tinham mais razão para ficar ansiosas. Né? Tinha ali uma situação ali entre 39 e 45 na Europa muito dramática. Claro que tanto antes quanto depois continuou dramática. A guerra acabou, mas não acabou. Acabou a matança, mas os danos causados à Europa foram danos de uma magnitude gigantesca. A Europa quase acabou depois de tantas guerras, né? Mas hoje, assim, você tem alguns indicativos. Um grande indicativo, que é uma frente de pesquisa, é a disrupção causada pelas redes sociais. Um gigante produtor de ansiedade. No sentido de que cada pessoa virou um produto. Você é o produto do seu próprio marketing digital. Então você edita a sua vida o tempo inteiro. Você edita seus afetos. Você edita seu dia de trabalho. Você tem que estar o tempo inteiro, porque já que as redes sociais, elas são uma ferramenta de marketing também. Uhum. E só que, claro, todos os produtos estão nas redes sociais, mas as pessoas também são objeto de marketing digital delas mesmas, né? Além do fato que isso gera necessidade de reconhecimento, né? De recepção, ou curtidas, como se pode falar por aí, ou seguidores, seja lá o que for. Existe na sociedade de mercado, que é a única forma que a gente conhece de produção, de melhoria de condição de vida, né? Dos últimos anos, existe um fator gerador de ansiedade evidente. Você tem que dar certo. Antes, ninguém dava certo. Ou se você nascia dando certo, você era conde, ia morrer conde, sei lá. Né?
Mas, Pondé, pegando sentido nessa sua resposta de que a sociedade de mercado foi a única que deu certo, você foi um jovem de esquerda, hoje é um crítico, mas nos seus livros também a gente vê que essa sociedade de mercado que deu certo na sua visão também é uma sociedade regida pelo caos, digamos assim, né?
Sim.
Como sobreviver não só a esse caos, mas também a esse novo fenômeno que são as redes sociais?
Então, eu quando fui de esquerda, fui anarquista, né? Mais especificamente, né? Eu nunca fui simpático a grandes estruturas de organização, digamos assim, né? Não é à toa que quando eu me afastei da esquerda, eu fui parar numa posição tanto liberal, não digo anarco-capitalista, porque isso também é uma utopia. Eu sou basicamente um antiutópico hoje, e um cético, no sentido filosófico, que é alguém que acha que a gente deve fazer mudanças sempre no varejo, nunca no atacado. A gente deve fazer mudanças nunca a partir de uma concepção de mundo, mas a partir de problemas circunstanciais que você tem que lidar. Eu não tenho nenhuma dúvida, assim, eu disse há pouco que eu não era nem um pouco hegeliano, no sentido que eu não vejo sentido, né, histórico. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que há, sim, uma dialética. Quando eu digo dialética, eu não quero dizer dialética no sentido de que as tensões vão se resolver em algum momento. Talvez mais no sentido adorniano, de que existem tensões, mas elas não se resolvem. Elas só são recapturadas pelo ciclo produtivo e transformadas em produto, e são instrumentalizadas. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que há, digamos assim, uma certa semente de caos no mundo que a gente vive. E, até então, a gente parece não perceber nenhuma outra forma, nenhum outro preço a pagar para conseguir ter ar-condicionado.
A não ser também, como Freud diria, as pulsões sexuais que estão aí o tempo todo latentes.
Elas estão aí e a gente parece que resolveu resolvê-las acabando com elas. Organizando, fazendo... Onde já se viu a ideia de que vida sexual seja correta? Eu acho que a discussão política no âmbito sexual é um elefante numa loja de cristais.
Pondé, só para entender, então, esse desafio da mudança, vai terminar bem essa palestra? Como que ela tem
mas
solução?
Ela sempre termina... Solução não tem, mas terminar bem é justamente saber que, assim, isso é uma coisa que eu pretendo tocar também no assunto, apesar de que as minhas inserções, elas são... É claro que eu tenho o tema, mas eu vou muito... Eu não tenho um programa fechado, nunca tenho, né? Eu vou, assim como eu dou aula, eu tenho um tema e eu vou discutindo. Mas uma das questões que eu pretendo tocar é dizer que um pouco essa desorganização política que a gente está vivendo agora no mundo inteiro, não só no Brasil, talvez seja um sinal bom para que a gente elimine certas tendências utópicas em relação à política. Então, grosso modo, Platão e Aristóteles. Platão é um cara politicamente utópico, como todo mundo sabe. E utópico em política é alguém que sonha um mundo político onde não há política. Porque política é conflito. Política é você aprender a viver com quem você não gosta. Né? É você conseguir ali um acordo em que não se matem. Aristóteles já está mais desse lado, né? Fazendo uma oposição simplificadora, mas não inconsistente. Então eu entendo que acabar bem, como você fala, é, por exemplo, talvez perceber que a história não acabou como se achou que ia acabar, que a gente ia entrar num ciclo de diálogo entre a sociedade de mercado, a democracia liberal, ampliação de direitos, e que, sei lá, a única discussão política ia ser os banheiros de shopping centers ou de escola, certo? E perceber que o mundo não acabou, a história não acabou. Isso significa mais problema. Né? Significa uma democracia tensionada, significa a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo político a partir das redes sociais. Mas eu acho bom, certo? Veja que eu sou um antiutópico. Eu acho bom isso. Né? Eu acho bom, isso eu quero dizer o seguinte, começar a perceber que talvez os problemas nunca vão acabar. E tudo que a gente faz é botar uma mínima ordem neles que dura um tempo, daí não vale mais. Entendeu? Eu acho isso bom. Então vai acabar bem.
É a visão restrita que você cita, isso?
Visão?
Restrita, é?
Exatamente. É que você tá falando do Thomas Sowell, né?
Você comentou numa palestra.
É isso aí. É exatamente isso. Visão restrita. Você situou muito bem a questão. Do ponto de vista de uma visão política, que na realidade o Thomas Sowell está pensando praticamente numa questão de natureza humana. Sem querer entrar nessa discussão, que é um vespeiro, né? Se existe, se não existe. Mas a ideia dele é de que existem duas grandes concepções de ser humano, uma que é irrestrita e uma que é restrita. Eu vejo o mundo a partir de uma visão restrita, exatamente isso. De que as possibilidades humanas são sempre restritas. E, portanto, a ideia de que a gente pode crescer num aperfeiçoamento enorme, infinito, eu acho que isso já é patológico. Eu acho que a visão restrita é um pouco mais amadurecida.
Sabe? Então, nesse sentido, pegando um gancho aqui, falar de um personagem que eu sei que você gosta muito, que é o Raskolnikov, o protagonista do Crime e Castigo. Para contextualizar o nosso ouvinte, resumidamente falando, grosso modo, Pondé, me corri se eu estiver enganado, ele comete um crime, um primeiro assassinato, e ele acha que não vai ser julgado. Ele discute isso daí porque os grandes homens da humanidade, Napoleão, que ele cita, a história só que vai absorver a eles. Essa é uma ideia que depois o Fidel Castro foi pensar nisso daí também. A partir do que você falou hoje, pensando nessa história do crime e castigo lá na metade do século XIX, o mal ainda pode justificar o bem, que foi uma das grandes ideias que a gente viu acontecer durante muito tempo, e ainda existem políticos que fazem coisas maldosas, digamos assim, para chegar ao bem depois?
Eu acho que nesse sentido, talvez um dos grandes truques do mal é dizer que ele não existe e dizer que ele é o bem. Partindo da tua questão, porque se discutir natureza humana já é um problema, quanto mais discutir bem e mal, né? Você chutou o balde. Assim, mas no âmbito do Dostoiévski, isso está claramente posto, né? Assim, o Raskolnikov, ele se vê como um homem extraordinário, como ele fala no livro, que é o Napoleão, que é o grande exemplo histórico do homem que faz grandes atos de violência para gerar o bem lá na frente. Assim, eu não acho que isso está justificado, no sentido de que eu não acho que ninguém detém um controle histórico a esse nível, né? Agora, eu não tenho dúvida de que, às vezes, você, em determinadas situações, vou dar um exemplo histórico aqui, a gente estava falando da Europa, por acaso. Então, você tem situações, do ponto de vista econômico, tá? Quando acaba a Segunda Guerra, logo a Alemanha passa à frente da Inglaterra. Tanto que existe uma piada na Inglaterra que é: a melhor coisa que pode acontecer para um país é perder duas guerras para os Estados Unidos. Né? No caso, a Alemanha. E ainda tem o Japão, se você colocar no pacote. Ai, né? Você perde a guerra e fica bem. A Inglaterra ganhou as duas guerras e quebrou. É o que aconteceu com o Império Britânico. Ganhou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, oficialmente ganhou mesmo. É o único país que ficou de pé na Europa na Segunda Guerra, né? E quebrou. Então, tem uma situação que é o seguinte: parte da recuperação alemã econômica se deu o dinheiro que os Estados Unidos jogou lá dentro, porque a Alemanha era uma espécie de proteção contra o avanço soviético. Então você tinha que deixar a Alemanha forte, ela foi rearmada, não nuclearmente, é claro, mas ela foi rearmada, inclusive para garantir o avanço soviético, e parte porque o governo alemão do Partido Nazista tinha feito reformas logísticas e estruturais extremamente competentes na Alemanha. Que mesmo ela tendo sido arrasada, essa organização alemã estava lá presente. E aí quando começou a cair e fluir o dinheiro americano, a República Federal da Alemanha, que é quem recebeu o dinheiro americano, né? A chamada República Federal da Alemanha na época, ocidental, ela se levantou muito rápido, enquanto a Inglaterra foi ruindo, ruindo, quebrando, quebrando, cheia de dívida. Então, por que eu estou dando esse exemplo? É evidente que o nazismo é o mal. É evidente que você não pode negociar com o mal. Mas no contexto da Guerra Fria, por exemplo, na Grécia, os aliados ocidentais chegou numa hora que a resistência grega era toda comunista. Os aliados ocidentais, se eles entregassem a Grécia para a resistência, entregava para Stalin. Para que eles entregaram a Grécia? Para quem tinha colaborado com a ocupação nazista. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a história é um caos.
Nossa, um caos.
Você toma decisões circunstanciais. E isso, às vezes, é difícil para quem tem um estômago voltado para teorias ideais, né? Agora, no âmbito do Dostoiévski, assim, a questão do Dostoiévski em jogo é sempre a redenção, né? O problema do Raskolnikov é ele poder aceitar o fato de que, no fundo, ele não estava preocupado com história nenhuma. Ele queria brincar de teórico, ele queria de volta o que ele tinha penhorado e ele estava pouco se lixando para o mundo, né? O Dostoiévski está lidando com o tema espiritual, na verdade.
Tá certo. Pondé, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma ótima palestra.
Muito obrigado.
Até mais à noite.
Até a próxima.
Nós conversamos com o escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé, que está hoje em Maringá para a palestra O Desafio da Mudança, no ciclo de palestras CBN.